Há muitas diferenças entre a pregação de hoje e a pregação dos tempos dos apóstolos, há quase 2.000 anos atrás. Não chega a 2.000, porque se tiver certa contagem, eles começaram a pregar depois do ano 30. Mas há muita diferença entre a pregação dos púlpitos evangélicos, dos púlpitos sérios, e aquelas pregações do tempo dos apóstolos. A começar, que naquela época não tinha microfone, né? Hoje, quando alguém vai abrir um ponto de pregação, uma congregação, a primeira coisa é alugar uma sala, mesmo que seja uma sala de 3x4, já pensa logo em comprar um microfone, uma caixa de som, porque sem microfone não dá para viver hoje, né? Ninguém consegue ser feliz sem microfone. Séculos atrás, as pessoas pregavam para 10 mil, 12 mil pessoas, 5 mil pessoas, no gogó, na garganta. Não tinha microfone, e eles não tinham tido, os apóstolos, seminário, aula de retórica, de homilética, de exegese, de hermenêutica. Eles não tomavam um texto. Todo domingo, o pregador de hoje toma um texto e explica o texto para a congregação, ou deve explicar o texto para a congregação. Eles pregavam em qualquer lugar, porque não tinha templo. Geralmente, eles pregavam nas casas, mas nós lemos em Atos que Paulo pregava nas praças, nas ruas. Em Atos, no capítulo 2, dizem que os apóstolos pregavam a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos que eles pregavam? A vida de Jesus. Não tinha outra doutrina a pregar, senão a vida de Jesus. Mas qual é a maior diferença entre a pregação apostólica do tempo dos apóstolos e a nossa pregação de hoje, embora as duas sejam, ou esperamos que sejam, bíblicas? A maior diferença é que os apóstolos pregavam a ressurreição. Os apóstolos só tinham um tema, a ressurreição. E eles davam testemunho da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos. E eu queria que você andasse comigo alguns textos da Bíblia, por exemplo, no capítulo 2 do livro de Atos. Capítulo 2 do livro de Atos. Quando eles escolheram o substituto de Judas, Matias, que só é citado aqui, lá no versículo 22, eu vou ler o 21, Atos 2, 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes, que virou Matias, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aí mesmo no capítulo 2, eu li o capítulo 1, verso 21 e 22. Agora, no capítulo 2, lá no final, no versículo 29, irmãos, capítulo 2 de Atos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Por que é que Pedro e João foram presos? Capítulo 4 de Atos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo, em Atenas, capítulo 17, esse texto foi lido aqui na abertura da escola dominical, versículo 18, alguns dos filósofos, Atos 17, 18, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Era Paulo. E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Lá no versículo 31, Paulo diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. No verso 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, e aqui, é bom prestar atenção, porque aqui, os gregos criam na ressurreição do espírito, na eternidade do espírito. Os gregos criam nisso. Platão e Sócrates, dois dos maiores filósofos, ensinavam isso, e as pessoas criam nisso. O que eles não criam era que o corpo iria ressuscitar. E Paulo estava pregando aqui sobre a ressurreição do corpo. Quando Paulo pregou sobre a ressurreição do corpo, as pessoas riram, zombaram. Isso é bobagem. Como é que um corpo, depois de enterrado, virou pó? Como é que? Ressurreição do corpo não é a mesma coisa que imortalidade da alma. Os crentes, a maioria dos crentes, creem na imortalidade da alma. Mas ressurreição do corpo não é a mesma coisa. Muitos dos não crentes creem na imortalidade da alma, mas muitos crentes não creem na ressurreição do corpo. Creem que vai haver qualquer coisa, que o crente está salvo, que vai morar no céu, mas a ressurreição do corpo está ligada dos mortos, está ligada ao corpo. A doutrina da ressurreição, que é bíblica, ensina que esse meu corpo, o teu corpo, há de viver outra vez com a minha alma. O meu corpo vai viver com a minha alma, o teu corpo vai viver com a tua alma. E a base bíblica para nós, o alicerce bíblico, o arcabouço bíblico para nós da ressurreição, é a ressurreição do Senhor Jesus. Quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, que não creram, ele disse aqui, ó, as marcas. Ó. Aquele era um corpo que tinha passado pela morte e que venceu a morte. Era um corpo ressuscitado. Essa doutrina da ressurreição do corpo, não da alma, do corpo, é clara. Muitos no Velho Testamento creram nisso. Abraão creu nisso. Abraão creu, o Hebreu diz, que Deus, mesmo ele matando o filho Isaque, Deus era capaz de tornar a trazer Isaque dentre os mortos. Abraão creu na ressurreição do corpo. Isso. José também. Lembra que quando José, antes de morrer, ele deu ordens para que o seu corpo, os seus ossos, não fossem deixados no Egito, fossem levados de volta para Jerusalém. Por que ele fez isso? Jó falou disso. Jó disse que eu sei que o meu Redentor vive, lá no capítulo 19. Davi fala isso no Salmo 16. Daniel, texto belíssimo de Daniel, capítulo 12, livro do profeta Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, capítulo 12, último capítulo de Daniel, no versículo 3. Muitos, Daniel 12, verso 2. Daniel 12, verso 2. Muitos, esse texto foi usado na pregação do sepultamento do reverendo Porto Filho, em 1988, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Almas não dormem no pó. Na terça-feira passada, não foi a alma do coelho que foi levada ao cemitério do Caju, foi o corpo do coelho que foi levado ao cemitério do Caju. Daniel diz: muitos ressuscitarão, muitos que dormem no pó da terra. Corpos. Corpos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Oséias, no capítulo 6, diz que haverá a ressurreição. Oséias é logo depois de Daniel. Oséias, capítulo 6, versos 1 e 2, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dEle. Ele está usando a ressurreição como uma figura que não seria útil se não fosse considerada como a verdade estabelecida. A ressurreição do corpo. Há outros casos, o caso de Enoque e de Elias, por exemplo, que não morreram. Enoque, ele foi trasladado e já não era, diz a Bíblia. Elias subiu numa carruagem de fogo. Nenhum dos dois deixou o seu corpo no túmulo. O corpo deles, de Enoque e de Elias, não foi devorado pelos vermes. Os vermes devoram tudo. Os vermes não devoram os ossos, o cabelo e a meia, se for de uma lã de boa qualidade. Se for de má qualidade, eles comem também, mas se for a meia de lã de boa qualidade, resiste. E o cabelo e os ossos. O resto, os vermes comem tudo. Elias e Enoque não deixaram o corpo deles lá. Não. Por quê? Porque ascenderam com seus corpos transformados e glorificados, sem dúvida nenhuma. Só eles com seus corpos, Enoque, Elias e todos os outros, não. Só em alma, não. Quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e ali por revelação, Pedro soube que era Moisés e Elias, apareceu a eles, apareceram eles, Moisés e Elias. Por quê? Há um texto belíssimo em Judas capítulo 1, só tem um capítulo em Judas, versículo 9, é o livro antes do Apocalipse, você sabe disso, Judas, versículo 9, contudo, Judas, versículo 9, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Ué? Judas está disputando com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Por quê? O que está ensinado aqui para nós é que os santos anjos, os anjos que seguem a Deus, os anjos que obedecem a Deus, cuidam dos corpos dos crentes que estão mortos nos cemitérios. Até, às vezes, agora nem tanto, mas antes, quando eu chegava cedo no cemitério, eu gostava de andar lá pelos para ver os... Há muitos túmulos nos cemitérios em que mandam desenhar anjos e botam anjos em cima, não sei o quê. Aquilo é verdade mesmo, biblicamente aquilo é verdade. Há anjos invisíveis a esses nossos olhos que estão tomando conta dos corpos dos crentes. Um anjo tomaria conta de um corpo que só serviria para ser alimento de verme, que quando virasse pó seria aspergido ao vento? Não. Um anjo, vigia sobre cada corpo de cada crente. E vigia porque cada corpo de cada crente um dia ressuscitará. O inimigo não pode tomar o corpo. O que mais? Nos exemplos das pessoas que morreram e que ressuscitaram, das ressurreições, das 7, 8 ressurreições que a Bíblia narra, o Lázaro, que ouviu a voz do Senhor Jesus, Lázaro já estava se liquefazendo, já cheirava mau cheiro, o oxigênio estava impregnado de mau cheiro. Jesus deve ter ficado a uns 2 metros, daqui até o final aqui da plataforma, 2 ou 3 metros, e Jesus disse, Lázaro, sai. Hoje, em Israel, há uma dúvida, não se sabe se cavaram na pedra e botaram o corpo de Lázaro aqui, ou se cavaram na pedra e desceram uma escada, cavando uma escada e botaram o corpo de Lázaro lá embaixo. A Igreja Católica, na dúvida, cobra ingresso dos dois, né? Não sabe, não quer te enganar, né? Então ela cobra dos dois. Jesus deve ter chegado a uns 2 ou 3 metros e disse: Lázaro, sai. Ainda bem que ele falou Lázaro, né? Se ele falasse sai, talvez saísse todo mundo. A palavra saiu do lábio de Jesus, atravessou esse espaço, 2, 3 metros, venceu a pedra, porque o buraco que fizeram na pedra, botava uma outra pedra na frente para tapar, para cobrir. Atravessou aquele buraco e entrou no ouvido de Lázaro, o coração estava parado. Não batia mais, o sangue não era mais jogado para o cérebro não podia mais trabalhar, porque não veio mais sangue para ele. A palavra de Jesus foi: Lázaro, sai. Atravessou o espaço, entrou pelo ouvido, chegou à mente. E o coração voltou a bater. E Lázaro saiu. Ressuscitado. A filha de Jairo, você lembra dele? Jairo saiu desesperado atrás de Jesus. O senhor pode vir à minha casa, minha filha? Jesus diz: posso ir. A mulher de Jairo tinha 3 dúvidas. 3. Será que ele vem? Jairo disse: eu vou atrás de Jesus. A mulher pensou: será que ele vem? Se ele vier, será que ele quer vir? Será que ele quer vir na casa de Jairo? Tanta gente aí sofrendo, tanta gente que morreu. E a terceira pergunta: ele vindo, será que ele pode alguma coisa? Jesus ficou do lado da onde a menina estava e disse: Talita cumi, levanta. E ela sentou. O filho da viúva de Naim, Jesus ia entrando na cidade com a multidão, ia saindo outra multidão, chorando. A mulher, coitada, acabou. Tinha perdido o marido e agora perdeu o filho. Jesus tocou no esquife, ele levantou. Dorcas. Dorcas, que disseram, Dorcas trabalhava muito, ajudava os pobres, fazia roupa para os pobres. Pedro foi lá, orou a Deus, e ela levantou-se, sentou-se e viu a Pedro, diz a Bíblia. Aquele menino Eútico, que estava no 3º andar, diz a Bíblia, Atos 20, Paulo pregou a noite inteira. Paulo devia ser uma Sandra Roja na vida, né? Irmã do Elias. Pregou a noite inteira, e aí caiu, deu sono, caiu, morto. Paulo foi lá, orou, ele ressuscitou. Eliseu, que orou sobre o filho daquela mulher, da sunamita. Elias, que orou sobre o filho daquela mulher viúva que o atendeu. E aquele homem enterrado, sobre quem os ossos do profeta Eliseu caíram sobre ele, ele voltou à vida. Esses 8 casos de ressurreição estão registrados na Bíblia. Ressurreição do corpo. Da alma nós sabemos, do corpo, o corpo. O corpo vai ressuscitar. 1 Coríntios 6, você pode acompanhar na sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele morreu não somente pelas nossas almas, ele morreu também pelo nosso corpo, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 Coríntios 6:19, aí mesmo, verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós. O Espírito Santo habita no crente, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Quando o Espírito Santo mora em um corpo, quando acontece a conversão de uma pessoa ao Evangelho, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a morar nesse corpo. E quando o Espírito Santo mora nesse corpo, ele não somente santifica, como também o torna eterno. O templo do Espírito Santo, que é o corpo do crente, é tão eterno como o próprio Espírito Santo é eterno. Quando é que isso vai acontecer, pastor? 1 aos Coríntios, capítulo 15. Cinquenta e dois e cinquenta e três. No momento, eu vou ler o 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo cria que ele não morreria até a volta do Senhor Jesus, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Essa doutrina é extraordinária para nós. Nós não choramos pela alma do falecido, especialmente se for crente. Não choramos. A melhor coisa que pode acontecer a um crente é fechar os olhos aqui e abri-los diante de Jesus. Isso é imediatamente. O crente tem a mesma experiência que aquele cego de nascença teve. É uma inveja daquele cego, uma inveja santa, né? Aquele cego na Bíblia. A primeira pessoa que o cego viu quando abriu os olhos, Jesus. O crente também. Quando o crente fecha os olhos aqui na terra, por qualquer coisa, por tiro, por facada, por câncer, por falência múltipla dos órgãos, por AVC, por derrame, por qualquer coisa, qualquer coisa. Quando ele fecha o crente os olhos aqui na terra, ele os abre na eternidade diante do Senhor Jesus. Isso não há coisa melhor que possa acontecer para alguém. E isso, nós cantamos isso, lembra no hino 125? Isso não depende de mim, porque eu sou bom, porque eu não sou bom. Não depende porque você é bom, porque você não é bom. Você se conhece, não é? Você se olha no espelho e sabe o que está do outro lado. Você sabe disso. Depende de Deus que quer e de Deus ter pago o preço dando o filho dele. Então você é salvo. E quando você fecha os olhos para esse mundo, e você vai fechar os olhos para esse mundo. Você queira ou não queira, você pense ou não pense, você vai fechar os olhos para esse mundo. Tenha você 18 anos, 35, 54, 91, a idade que você tiver, você vai um dia fechar os olhos para esse mundo. E a doutrina bíblica para o crente é que quando ele fecha os olhos para esse mundo, do outro lado, ele tem um encontro com Jesus. Ele falou isso. Ele falou isso para aquele ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. E ele esteve, a não ser que Jesus tenha mentido, não mentiu. O outro não quis. Esse quis. Essa doutrina é preciosa. Nós não choramos pela alma porque sabemos que a alma está em melhor situação que a nossa. Choramos pelo corpo. Nunca mais olharemos para a pessoa, nem nunca mais seremos olhados, nunca mais conversaremos. Né? Às vezes a pessoa era um palhaço, no bom sentido, como o Mauro, por exemplo, né? Que pegava essas coisinhas de ceia e botava aí. E a gente vai lembrar das coisas alegres, jocosas que ele fez. Nunca mais vamos fazer isso, nunca mais ele vai estar no nosso meio, nunca mais vai acordar, nunca mais vai sorrir, nunca mais vai reclamar, nunca mais vai chorar, nunca mais. Nós sentimos saudade desse tipo de coisa, mas na alma não. A alma está. Mas a doutrina da ressurreição elimina isso, essa, porque por causa da doutrina da ressurreição do corpo, nós não damos adeus ao Mauro, nós não damos adeus ao Galdino, ao Manuel Paulino, nós não damos adeus, não, nós damos um até logo, um até breve. Que para muitos pode demorar muito, para outros pode demorar. Quando o pai do pastor Mauro Ramalho morreu, a esposa dele morreu, a mãe dele morreu, não, quando o pai morreu, a mãe fez uma oração e dizendo que haviam vivido juntos 60 e poucos anos. Ela disse, agora eu queria que o senhor me levasse. Uma semana depois foi embora. Pronto. O corpo vai ressuscitar. Então, você que sofre dores hoje, artrite, artrose, coluna, costela, né? Não é um dia que você não sinta dor. Né? As pessoas nem perguntam mais para você como vai, perguntam onde dói. Né? Tanta dor. E essas dores não mais vão existir. Não haverá pranto, não haverá dor. Não haverá dor no teu corpo que você vai ter no céu. E aí, pastor, se o meu corpo vai ressuscitar, nós vamos nos reconhecer no céu? Eu penso que se não fosse para que nós não nos reconhecêssemos, não deveria haver ressurreição dos corpos, né? Eu penso que nós conheceremos e seremos conhecidos no céu, assim como Pedro, Tiago e João reconheceram Moisés e Elias. A pastor, não vai haver dor no céu, porque muitos que eu conheço aqui, eu não vou vê-los lá. Acho que o ambiente vai ser outro. O ambiente de adoração vai ser outro. Mas você vai ser conhecido e vai reconhecer gente no céu. E os ímpios, pastor? Os ímpios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Os ímpios são os não crentes, os que não querem crer. Porque importa, 2 Coríntios 5, 10, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, todos nós, crentes e não crentes, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O crente para receber galardão. Todo o trabalho que o crente fez para Jesus, por causa de Jesus, todo o trabalho que o crente fez por amor, todo o trabalho que o crente fez, às vezes em condições muito precárias, com muitas dificuldades, mas que fez por causa do nome do Senhor Jesus, isso vai render a ele galardão nos céus, a ele. Mas todo mal que tiver feito, o não crente também vai receber, diz Paulo, alguma coisa. Essa semana, a filha da Marielle, aquela vereadora que foi assassinada, disse para o governador Pezão que ele estava com sangue nas mãos. O senhor é culpado da morte da minha mãe. Ele disse, eu não, nunca matei ninguém, nunca dei um tiro. Ele acha que não. O profeta Natan disse para Davi que Davi havia adulterado e havia assassinado Urias. Se Davi fosse um pezão, Davi podia dizer, eu nunca dei uma facada em pezão, nunca dei um tiro em pezão, nunca dei. Mas Davi mandou uma carta para o general colocar Urias na frente da batalha para ser morto. Por isso a Bíblia diz que Davi adulterou e matou. Pezão também tem culpa diante de Deus dessas violências todas. Porque nos Estados Unidos as pessoas dizem o peixe começa a feder pela cabeça. No Rio de Janeiro fede da cabeça até o... Vejam a ênfase que Jesus dá ao corpo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arrancam e lançam de diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E lá no capítulo 10, no verso 28, Mateus ainda, não temais, não temais, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Está aqui a divisão. Não temais, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O inferno será um lugar tanto para a alma quanto para o corpo. Quando o ímpio morre, sua alma é atormentada sozinha. Nós aprendemos isso em Lucas 16. Aquele rico que morreu e que a Bíblia diz 4 vezes que no inferno estando em tormentos. Mas haverá um dia, o dia da ressurreição, que esse ímpio, o seu corpo vai se unir à sua alma em tormentos no inferno. O corpo vai ressuscitar. Só houve um que venceu a morte. Só um. E diz a Bíblia, está à direita de Deus, o Pai, intercedendo por todos aqueles que dele se acercam. Só um. O nome dele? Jesus Cristo. Só um. Nós temos respeito por essa gente do passado, que foi usada por Deus, como muitos de nós somos usados por Deus hoje. Eu tenho respeito, admiração por Maria, uma caipirazinha lá do final do mundo. Quem é que ia visitar um lugar chamado Nazaré? Deus. Quem é que ia visitar uma cidade que fica perto da Jordânia, de onde veio Elias? Só tem pedra, pó, cobra, deserto, não tem mais nada. Deus visitou. Maria foi fiel, mas Maria não intercede por mim nem por você. Não adianta eu dizer, Maria, me salve, Maria não pode salvar. Não pode. Talvez se pudesse, talvez ela quisesse, mas ela não pode interceder por ninguém. Nem Jorge, nem Pedro, nem Paulo, nem João. João, o discípulo amado. Jesus disse na cruz, olha João, tua mãe aí, cuida dela. Olha Maria, ele é teu filho, ele vai cuidar de você, você cuida dele. João, mas João morreu. Virou pó. A sua alma está gozando das bem-aventuranças da presença. O seu corpo está lá em Pátimos, João, aguardando o dia da ressurreição. Naquele dia, diz a Bíblia, aquele dia Deus vai mandar um anjo dar uma ordem, o arcanjo vai dar uma ordem, o anjo vai tocar uma trombeta, pop, 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 pop. E todos os crentes que estiverem morridos, milhões e milhões, vão ressuscitar. Aí tem uma confusão no caju. Acho que vai ter engarrafamento no céu, não sei como é que vai ser esse negócio. Acho que o anjo vai virar lá a guarda de trânsito. Uma vez eu fui conversar com um coveiro lá do caju e ele disse, pastor, aqui são 90 enterros por dia, de segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, todo dia 90. Campo Grande tem dia que você não consegue enterrar um morto lá em Campo Grande. Mandam um lá para Ilha de Guaratiba, Santa Cruz, porque não tem lugar, não tem espaço. Tanta gente que morre. Um dia, o anjo vai tocar a trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo. A Igreja Católica tinha um problema com isso, porque virou pó. Como é que vai voltar para Deus? Gabriel disse para Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois, os que estivermos vivos seremos transformados. E juntamente com ele, com os mortos que subiram antes de nós, nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Não há promessa melhor do que essa. Não há. Todos, Senhor, pastor, todos não. Os crentes. Só os crentes. E os crentes são aqueles que ouviram ou ouvem a voz de Deus e creem que Deus está falando com eles. E se quebrantam diante dessa voz. Nem todos. Nem todos. Nem todo mundo na Bíblia que ouviu a voz de Deus se converteu. Nem todos. Nem todos. Pilatos esteve diante de Jesus e não se converteu. Herodes, gostava de ouvir João Batista pregar e não se converteu. Não se converteu. Aquele moço rico veio dizer para Jesus, eu queria ser crente. Mentira, não queria ser crente. Não queria. O pecado é tão desgraçado, tão poderoso, que engana, né? E você, às vezes você, um pezinho aqui, um pezinho... O mundo te dá tantas coisas boas, aí você tem medo, você... Aí você, um pé aqui, um pé lá. Você não se decide, você acha que se decidiu. Os crentes. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que o Espírito Santo mora neles, são os crentes. Não importa se são poucos, não importa, para Deus não está preocupado com a quantidade, se tem muito zero depois, se tem pouco zero depois, o Brasil tem 40% de evangelho. Mentira, 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 mentira. Deus não está preocupado com isso. Agora, os crentes, os que morreram para si e vivem para Cristo, vivem para Cristo. Os que não olham os seus interesses em primeiro lugar, mas olham os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Os crentes vão ouvir a voz, vão sair do túmulo e vão se encontrar com Ele nos ares. Eu queria que você prestasse atenção no negócio que eu recebi pela internet essa semana. Jesus foi prometido que viria. E tu, ó Belém, menor de todas as cidades. Foi prometido para Moisés muito tempo, muitos séculos, milênios atrás. Deus prometeu lá em Gênesis 3, a semente da mulher esmagará a tua cabeça, falou para a serpente. A semente da mulher é Jesus, a mulher é Maria ou a igreja. E você, serpente, vai arranhar o calcanhar dele. Lá em Gênesis, Jesus foi prometido que viria, veio. No Natal nós celebramos o nascimento dele, lembra? Não havia lugar para eles na manjedoura, na hospedaria, foram lá para a manjedoura, lá no meio de bosta, de vaca, de cavalo, não sei o quê. Jesus nasceu Jesus. Consulta um livro, não precisa ser a Bíblia não. Consulta um livro escrito por um ateu. Vai em qualquer biblioteca. Ali tem uma biblioteca aqui na Central. Vai lá na Central. Pega lá um livro escrito por um ateu. Vê se teve um homem chamado Jesus que nasceu há quase 2000 anos atrás. Ele veio. Depois, Jesus disse no ministério dele aqui que ele morreria. Morreu. 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 Levou chibatada, levou chicotada, levou lançada, levou espadada, levou... Morreu. Entregou a cruz, na cruz, botaram um pé por cima do outro, um prego aqui, botaram um prego aqui, um prego aqui, morreu. Ele disse que ressuscitaria. Ressuscitou. Os guardas ficaram do lado de fora. E ele ressuscitou. Aí chamaram os guardas, mandaram que dissessem que ele tinha sido não sei o quê, não sei o quê, roubaram o corpo e dinheiro. Depois apareceu a Pedro, apareceu as mulheres, apareceu a mais de 500, apareceu a tanta gente. E por último, subiu na nuvem, os anjos disseram, varões, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu vai voltar. Ele foi prometido que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria. Ele disse que nasceria, nasceu. Disse que morreria, morreu. Disse que ressuscitaria, ressuscitou. Disse, vou voltar. Você pode crer nisso ou pode não crer. Como é que ele disse que viria? Deus disse que ia mandar. Que Deus é esse? Que Deus é esse que se encarna? Deus. Deus. Deus da Bíblia. O único Deus. Tanta gente aí querendo ser Deus. Deus se fez homem. Vou mandar. Ele disse, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O discípulo disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Rapaz, eu estou contigo há tanto tempo e você ainda pede para mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Paulo diz em Colossenses, ele é a expressa imagem do Deus invisível, porque Deus é Espírito. Ele veio. Ele disse para os discípulos, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu seja entregue, mintam a meu respeito, façam isso, façam aquilo, eu tenho que passar por isso. Passou. 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 Cuspiram nele. Ah, tenho sede, pegaram vinagre, botaram. E disseram, você não é o Deus, você não é o Filho de Deus, desce daí, ô pangaré. Não desceu. Se descesse, nós não estaríamos aqui hoje. Suportou a ignorância daquela turba. Morreu. Mas disse, Davi disse no Salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi disse, vai ressuscitar. Ressuscitou. Ele disse, vou voltar. Vou voltar. As três coisas que foram prometidas por ele, nascer, morrer e ressuscitar, se cumpriram. Ele disse, eu vou voltar. Quero que você preste atenção nisso. Ou você se entrega a isso, ou você não se entrega a isso. O Evangelho não quer que você seja simpatizante do Evangelho. Ah, porque o Evangelho é gente boa, sabe? Gente boa. Oh, olha, gente muito boa, gosto muito. Eu conheço crente, pangaré, sem vergonha. Mas olha, muita gente. Não, ninguém quer tua aprovação. Isso não. O Evangelho é para que você se entregue a isso ou não se entregue a isso. Ele foi prometido vir, veio. Ele prometeu que morreria, morreu. Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. Ele vai voltar. Vai voltar. Ou você vai estar com ele, ou você vai estar longe dele. Ou você vai estar junto àqueles que aguardam a volta dele, ou você vai, tanto faz. Tanto faz. Para mim, pastor, tanto faz. É verdade. Eu sei que para você tanto faz. Eu sei. Mas o Espírito de Deus está aqui. E a Bíblia diz que o Espírito Santo convence. Convence, vence com. É luta contra o teu espírito. Vence com. Quer convencer você do teu pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus voltará. Nosso corpo ressuscitará. E você precisa resolver de que lado você vai ficar. Daqueles que aplaudem, daqueles que acham engraçados, daqueles que gostam da igreja, a igreja, ou daqueles. Para quem o Senhor Jesus é tudo. Há gente que diz, ah, pastor, o Senhor Jesus é tudo para mim, é tudo, é verdade. Mas que não se peça de você nenhum sacrifício. Está calor hoje? Muito calor. Então é melhor ficar em casa no ar-condicionado. Claro que é melhor. Qual é o idiota que acha que é melhor vir para um culto 40 graus do que ficar no ar-condicionado 22, tá bom? 22, 21. Então, o Senhor Jesus em primeiro lugar, mas que não me peça sacrifícios. Eu não sei, desculpe o termo, que diabo de Senhor Jesus é esse que você diz que crê? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Porque esse Jesus que pede sacrifícios não é o teu Jesus. O teu Jesus é o vovô Jesus. Tudo que você pede, ele dá. Tudo. Gente boa demais. Oh, vozão. Não é o da Bíblia. É um Jesus que você inventou. Que te dá emprego, que te dá saúde, te dá marido, te dá isso, te dá sexo, te dá, deixa você fazer tudo. Não é o Jesus da Bíblia. É outro Jesus, é outro. Inventado nas negruras da tua mente pequena. Pequena. Ele nasceu. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele vai voltar. Para aqueles que são dele. E só para aqueles que são dele. Deus te abençoe.